Tagando isso, ó.
Sim, esse é o meu.
Por favor, basicamente o que você falou?
Falei um pouco sobre a família e sobre um casal que eu conheço desde criança.
Significa passar de uma chama para outra. O sistema dedico, podemos dizer, o sistema de vida civilizada, é que em cada momento um ser humano consciente está dentro de uma chama. Com 5 anos, normalmente, começa. Começa a vida de Brahmachari. Brahmachari é um ashram e casamento, vanaprastha e às vezes sannyasa. No melhor ou no pior dos casos, dependendo do ponto de vista. Mas a vida de grihastha é um ashram. Acho que o próprio explica é uma situação na qual se cultivam valores espirituais. E como todo acha, a vida de grihastha oferece oportunidades e desafios. Todo estágio da vida, o que está acontecendo na última instância é que uma alma está tentando voltar a Krishna. Uma alma dentro de um corpo material, e neste caso, não importa que seja masculino, feminino, velho ou jovem, porque a realidade espiritual é transcendental. A realidade espiritual de uma alma eterna está tentando se realizar na companhia de outras almas numa condição parecida. Assim que matrimônio com essa compreensão é muito auspicioso. Também, nos primeiros dias do movimento, quando esse ecstasy de loucura transcendental existia, uma atitude às vezes que casar-se era uma queda da posição de Brahmachari ou algo assim. Mas na realidade, no Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, se diz que para o Brahmachari casar-se é um passo para frente. O título de Grihastha é Adhikari. Ainda se usa isso?
Sim.
Não estou bem autorizado assim. Ou um baixado aqui, mas a palavra adhikara significa direito, no sentido de ter certos direitos. E adhikari significa quem possui direito. A ideia é que o Brahmachari, antes de casar, Está levando um livro mais ou menos da independência, a maioria dos brahmacharis dentro do movimento Hare Krishna moram numa situação de ashram. Eles têm normalmente alguma autoridade. Existem alguns brahmacharis que são devotos mais antigos que dirigem projetos, mas muito. Um brahmacharya vitalício, naistika brahmacharya, é outra posição, mas normalmente os brahmacharyas são frei grihastas, como sabemos agora, depois de muita evidência empírica. E assim, eles vivem como estudantes numa instituição, por exemplo, cultura tradicional, no governo faz, no templo, no ashram, mas quando eles casam e recebam dentro da nossa cultura o direito de estabelecer sua própria casa, o direito de desenvolver sua própria vida, não só assim comandante de templo, presidente de templo necessariamente, ou nem os próprios pais, mas vive com maior independência dentro da consciência de Krishna. Por isso um viés é chamado adhikari, que ganhou esse direito a uma vida mais independente, mas não independente de Krishna. Inclusive a independência se otorga normalmente às pessoas que, mesmo com muita independência externa, lembram sua dependência de Krishna. E uma pessoa que assume, está bom assim, não tem nenhum problema. Não, está fresco. Mas obrigado. Deixa o seu cartãozinho. Liberando o chá. Uma pessoa, um casal que assume essa independência, em vez de mostrar nível superior de consciência de Krishna, de responsabilidade, ele dizendo que quando eu era mais jovem, precisava que alguém cuidasse de mim, mas agora eu tenho maturidade suficiente para fazer, digamos, agir bem, fazer o que eu devo fazer, mesmo com mais autonomia. Tenho essa maturidade. Né? E assim, uma pessoa que assume, um casal que assume essa independência, sem maturidade, está simplesmente assumindo força suficiente para se enfocar sozinho. Então isso é um desafio, a oportunidade. Um casal e esta, eles têm a liberdade, a oportunidade de fazer uma contribuição deles, de dar um bom exemplo, de criar filhos com consciência de Krishna, de na medida possível patrocinar a divulgação da consciência de Krishna. E o desafio é de assumir essa liberdade, sempre lembrando que somos servos de Krishna. Uma pessoa que se identifica com o corpo material toma essa independência como algo absoluto. Uma vez que materialmente ou socialmente eu sou independente, por isso eu sou simplesmente independente. Mas um devoto maduro entende que Krishna me deu essa independência porque já tenho maturidade para sempre lembrar a minha dependência de Krishna, mesmo vivendo com uma certa autonomia externa. Esse é o desafio da vida de Krishna. Claro que todos nós queremos que este casal seja bem sucedido, que todos temos um interesse no sucesso deles. Nós somos, por um lado, indivíduos, e Por outro lado, nós somos membros de uma sociedade, Beira a Beira. No sentido a Beira, no sentido de Beira, diferença, cada pessoa é diferente de cada outra pessoa. Mas, no sentido a Beira, não diferente, todos nós somos membros da mesma sociedade. E por isso, como se diz, a maré que sobe levanta todos os barcos. Então todos nós temos um interesse em que esse casal seja muito bem sucedido, porque o sucesso deles, a sociedade de Sri Prabhupada se torna mais forte. E a missão de Sri Prabhupada logra um sucesso através deles. Assim como no relacionamento mesmo entre eles, segundo a psicologia, digamos, sólida, não especulada, não fala nada disso, especulação. Mas segundo a psicologia, num bom relacionamento humano, o mesmo consciência de Krishna, existe esse mesmo equilíbrio entre Veda e Aveda. Os psicólogos não usam sempre essa terminologia, mas é a mesma coisa. Duas pessoas que se casam são duas pessoas se tornam uma coisa só, um casal. Existia um homem e uma mulher que, através de matrimônio, se tornam um casal. E se existe essa união, ao mesmo tempo, um casal é um casal sadio. Quando tanto o devoto quanto a devota tem sua integridade pessoal, seus princípios pessoais, sua força pessoal, perder-se num relacionamento ou não, num sentido aceitar completamente um relacionamento, quer dizer, se a coisa vai demais ao lado de Veda, que eles não realmente não se integram, ou a Veda demais, no sentido que perdem sua integridade pessoal, o que se chama hoje em dia codependência. Assim, um relacionamento sadio entre homem e mulher é muito parecido a um relacionamento sadio com Krishna, que existe união com Krishna e ao mesmo tempo somos almas individuais e Krishna individual. Mas o sucesso do esposo naturalmente fortalece a esposa, e o sucesso espiritual da esposa fortalece o esposo. Assim como no matrimônio os dois compartilham o sucesso de cada um, isso contribui ao sucesso do matrimônio. Assim mesmo existe uma ligação igualmente importante entre o casal como tal e a missão de Sri Prabhupada. Assim, por um lado, o casal são eles, né? Eles são eles. Mas, por outro lado, eles são membros de uma sociedade e eles têm uma identidade social, espiritual, tanto quanto eles têm uma identidade individual. Assim que todos nós estamos torcendo para eles, todos nós queremos apoiar eles, porque o sucesso deles é nosso sucesso como sociedade. E o sucesso, na última instância, podemos descrever com uma palavra: Krishna. Na realidade, todos pertencemos a Krishna. Todos somos partes integrantes de Krishna. E o propósito de matrimônio transcendental é de desenvolver a cabeça e não perdê-la. Assim, uma oportunidade de avançar na consciência de Krishna, porque um homem e mulher que podem comportar-se bem em consciência de Krishna, mesmo nessa situação, isso é uma situação até mais avançada, em alguns sentidos, de poder levar verdadeira consciência de Krishna numa situação de maior independência. Assim que, sem dúvida, Dandatri Swami, um dos grandes santos dos nossos tempos, Deus as bênçãos, né? Então, eu acho que o que eu peço a todos os Vaishnavas que dêem suas bênçãos a esse casal, porque qualquer pessoa que canta sinceramente Hare Krishna, qualquer pessoa que presta serviço sincero a Krishna, essa pessoa tem bênção de dar, essa pessoa tem esse favor de Krishna e ela pode dar bênçãos. Então, por isso eu peço todos os Vaishnavas reunidos aqui que abram seus corações a esse casal, tenham-se suas bênçãos e orações a Krishna para que eles sejam bem sucedidos e se fortaleçam na missão de Sri Prabhupada. Sri Prabhupada, que...